Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 270, Talento e Inspiração, questão 521 de O Livro dos Espíritos. Meu nome é Carlos Luiz. Vamos direto ao assunto. Olha como é interessante, eu estou sempre destacando isso, o modelo de O Livro dos Espíritos. É, de fato, um diálogo. Porque no diálogo não é um interrogatório, como algumas pessoas pensam. Né? Kardec não estava interrogando, isso é verdadeiro, isso é falso, é isso, é aquilo. Não, é um diálogo. Num diálogo, quando você faz uma pergunta, a pessoa, a outra pessoa, ela tem a liberdade de responder das mais diversas formas. E a gente está sempre destacando essas nuances aqui. Às vezes Kardec pergunta um sim ou não, os espíritos dizem sim, dão uma resposta longuíssima. Às vezes Kardec pergunta e ele diz, olha, nós já respondemos. E às vezes eles destacam coisas que não estavam obrigatoriamente explícito na pergunta. Né? É um diálogo. Então, olha aqui que interessante. Pergunta Kardec. Certos espíritos, né, alguns espíritos, podem auxiliar o progresso das artes protegendo os que delas se ocupam? Né? Estamos falando aqui de anjo da guarda. Kardec está perguntando é o seguinte, existe anjo da guarda das artes? Existem espíritos que se ocupam de uma forma particular, específica com as artes? Né? Obviamente, Kardec está generalizando, mas a gente pode aqui didaticamente falar. Tem espíritos que se preocupam com pintura, com escultura, com poesia, quando isso existia, né? Com arquitetura, mas vai voltar uma boa arquitetura, se Deus quiser. Enfim, com a expressão artística. Olha que interessante. Olha para onde é que os espíritos vão encaminhar a resposta. Há espíritos protetores especiais, né? O especiais aqui, gente, não é especial no sentido de melhor do que os outros. É o especial no sentido de particular, de específico, né? O indivíduo se dedica especialmente a isso, né? Sei lá, o médico dermatologista se dedica especialmente a cuidar da pele. Nesse sentido, de forma específica. Há espíritos protetores especiais que assistem os que os invocam. Mais uma vez, para o moribundo atual movimento espírita, não pode invocar espírito, pois é, mas mais uma vez os espíritos dizem que deve, vamos lá, que os invocam, quando os julgam dignos disso. Olha aí que interessante. Então, assim, os espíritos ligados à arte assistem, dão suporte, aqueles que os invocam. Quando aqueles que os invocam são dignos disso. Aí você vai dizer, ih, agora enganchou com um complexo de inferioridade e não vai sair do canto. Não, vamos separar. O digno disso não é ser um gênio, é realmente ter interesse e ter algum talento. Continua a resposta. Porém, o que quereis que façam com aqueles que acreditam ser o que não são? Eles não fazem com que os cegos vejam, nem com que os surdos ouçam. Qual é o contexto dessa resposta, gente? Para que a gente entenda um diálogo, a gente tem que entender qual é o contexto do diálogo. Se o Livro dos Espíritos é um livro de diálogo, a gente tem que entender qual é o contexto desse diálogo, ou pelo menos inferir das respostas, né? O que é que os amigos espirituais estão dizendo? Eles estão respondendo para que tipo de pensamento? O pensamento mágico, infantil, daqueles que bastam pedir que os espíritos venham e eles se tornem talentosos. Vamos lá. Vou falar de mim que é mais fácil. Eu não sei desenhar. Os meus desenhos são extremamente limitados, né? Extremamente limitados. Não dá. Não dá para que eu me dedique a isso de uma forma, sei lá, séria, né? Vou ser desenhista. Não dá. Eu posso até querer aprender a desenhar um dia um basicão. Não dá. Então não adianta eu ficar rezando, evocando espírito de grandes desenhistas, de bons desenhistas do plano espiritual para me inspirar. Eles não vão, eles podem até, por misericórdia, tentar alguma coisa, mas eles não vão conseguir me inspirar ao ponto de fazer nada que preste. É isso que eles estão dizendo. Não adianta, não é assim que funciona. Tá certo? Não é assim que funciona. Ah, eu não tenho o menor talento para desenho, eu não tenho habilidade, eu nem gosto muito, no sentido de eu não vou me dedicar 5 horas no meu dia a desenhar, não é algo que me preenche. Eu acho lindo o desenho, gente. Eu admiro muito. Né? Admiro muito mesmo. Mas eu não é uma coisa que eu faça. Então é o que ele está dizendo. Não adianta, Carlos, e você pegar, meu filho, e ficar. Venha Michelangelo, venha não sei quem, venha um espírito iluminado, venha um espírito bom me ajudar aqui a produzir bastante desenho. Então eles estão respondendo a isso. Não é assim que funciona. Né? Kardec pergunta: existem espíritos que protegem e estimulam a arte? Sim, Kardec, existe. Mas não adianta esse povo aí que você conhece e que existe até hoje achar que basta chamar os espíritos protetores da arte e ele vai se tornar um grande artista. Tá entendendo? Não é assim que funciona a coisa. Há uma combinação. Aí você vai dizer: ah, mas se o indivíduo for talentoso, ele não precisa dos espíritos. Calma lá, nem tanto o mar, nem tanta terra, nem um extremo, nem outro. O indivíduo precisa ter algum talento, o indivíduo precisa se dedicar para que ele abra um espaço para os espíritos ligados àquela atividade virem ajudá-lo a aperfeiçoar. Aqui é que a gente tem que entender como isso funciona. O que os espíritos estão respondendo aqui, estão combatendo, é a ideia mágica infantil de que basta o espírito chegar e pronto, tá tudo feito. Né? Chega lá o espírito, inspira e tá tudo resolvido. Isso não existe em nenhuma área do saber humano. Isso é tolice. Né? Tudo tem um histórico de construção, tudo tem um histórico de aprendizado. Então, eu gosto muito dos grandes músicos clássicos. Por gostar um pouco mais, embora goste dos outros, eu gosto muito, por exemplo, do Beethoven, né? Até pela personalidade dele. Então a gente vai estudar a vida do Beethoven, que está aí, né? Tem várias biografias boas. Aí a gente começa a entender como é que funciona a coisa, né? Como é que funciona. Não é assim. Ah, ele estava lá, chegou o espírito e inspirou ele. Não é assim que funciona. Sabe por quê? Porque quando a gente está falando de uma inspiração realmente elevada, para o indivíduo chegar na capacidade dele entender, já é um esforço extraordinário. Aí é que está a questão. Porque, assim, no movimento espírita a gente está muito acostumado com a psicografia básica, que tem seu valor. Mas isso é uma ordem de fenômenos. Existem fenômenos de inspiração que estão muito além dessa psicografia básica. Eu digo isso, gente, sem menosprezar ninguém. A minha psicografia é básica. Tá certo? Então, assim, mas a gente tem que entender o que é uma psicografia básica, que é um fenômeno relativamente simples. E o que é a criação de uma quinta sinfonia? Sabe, é um fenômeno de uma complexidade, de uma grandeza muito maior. Muito, muito maior. Tá certo? O que é você receber uma mensagem ali, um pouco melhor, um pouco pior, do que, por exemplo, você recepcionar uma memória de um suicida? É um fenômeno de uma outra ordem, gente. De uma outra ordem. Não dá para colocar no mesmo patamar. Não dá. E falo com muita tranquilidade, porque eu estou do lado da psicografia básica, não estou do lado da memória de um suicida. Tá certo? São fenômenos de ordem, de grandeza completamente diferente. Então, vamos aqui, estamos falando de arte. Para que um espírito encarnado consiga receber de uma forma ou de outra, uma quinta sinfonia, uma nona sinfonia, são décadas se dedicando 15 horas por dia, gente. Além de ser um gênio. Porque o gênio você já nasceu com aquela capacidade. Aí você, assim, é mais ou menos... Vamos lá, vou ser didático. Ah, eu quero ir para a Terra e quero ser capaz de escrever um negócio chamado Nona Sinfonia de Beethoven. Beleza. O que é que faz? Primeiro você tem que ser um gênio, depois você nasce, você se dedica aí umas 5 décadas, 15 horas por dia, aí depois você recebe. Entendeu do que a gente está falando? Então, são fenômenos de uma grandeza que não é, ah, eu preciso espírita 2 horas por semana lá para a mediúnica. Isso é assim, é ridículo. Por quê? Porque o seu psiquismo tem que se ajustar àquela ordem de fenômeno. Né? Então, você vai ver várias descrições, não vamos entrar aqui no caso, mas, por exemplo, do Beethoven dizer que, ou do Mozart, que de repente a sinfonia chegava toda na cabeça dele de uma vez. E ele passava meses escrevendo. E perdia e voltava. Então, assim, não é uma coisa simplória. E o receber, não é um receber, ah, o Espírito está aqui me dizendo. Porque não dá para o Espírito dizer. É isso que eu queria que a gente... Não dá para o Espírito dizer. É muito mais complexo, é muito mais profundo. São vibrações, são ondas que atravessam o corpo, o perispírito, o psiquismo do indivíduo. E ele vai assimilar de uma forma muito mais complexa do que numa audição. E ele vai reestruturar dentro dele. É uma morte, é um renascimento, é um processo. Se a gente pegar a vida do Beethoven, ele se quebrou emocionalmente dezenas de vezes. Né? De para quem está de fora dizer enlouqueceu. Porque é algo muito mais profundo do que ah, eu recebi aqui essa mensagem. Entendo? Não estou diminuindo, gente. Eu recebo aqui essa mensagem. Eu sou desse tipo de médium. Então, não estou falando mal de ninguém. Mas eu sei que é um outro processo muito mais complexo, muito mais profundo, tá certo? Do que simplesmente sentou e o Espírito disse. É uma ordem de fenômeno completamente diferente, tá certo? Então é isso que os Espíritos estão dizendo aqui. Olha, não basta chamar. Não basta chamar e ter mediunidade, gente. Porque quando a gente está falando de arte, quando a gente está falando de uma obra psicografada extremamente profunda, e tem pouquíssimas no movimento espírita, você conta nos dedos da mão, não vou fazer lista aqui, mas assim, é pouquíssimo. A gente está falando de uma ordem de fenômenos, de recursos espirituais muito mais complexos, muito mais sutis, muito mais profundos. Aí a gente diz, ah, porque é que no movimento espírita nunca mais teve uma grande obra? Por isso. Porque os espíritos não entendem isso daqui. Eles querem que os espíritos façam cego. Quer dizer, o sujeito não tem o menor talento, o cara não estuda, o cara não lê, o cara não se prepara, psicografa 2 horas por semana. Não dá, meu filho. Vai escrever só, só receitinha. Livrinho básico e olhe lá. Que nem estão conseguindo mais. Nem livro básico bom está saindo. Então, assim... A gente tem que entender que tudo na vida, para chegar num grau de qualidade, exige devoção. Tá certo? Então, assim, pega a vida de qualquer grande artista. Esse povo morreu. Ele dava o sangue, o suor, as lágrimas, a vida, para produzir uma obra de arte, gente. Isso não é brincadeira, assim, é devoção profunda. Mas a gente tem um movimento que tem medo da própria emoção. Como é que sintoniza com a emoção superior se você não dá conta de suportar nem a tua? Tá certo? Então, assim, é uma questão mais profunda, a gente ainda vai ter outro programa sobre ela, porque isso eu estou fazendo um comentário raso da resposta dos Espíritos. Depois tem um comentário de Kardec. Tá certo, gente? Mas tem gente que lê o livro dos Espíritos de uma vez e diz que já entendeu tudo. Boa sorte. Deve ser um espírito muito evoluído. Né? Não sei de que plano. Mas, enfim. Então, assim, é só para a gente começar a entender como a coisa é séria, como a coisa exige, como a coisa... Sintonia não é um negócio simplório e arte elevada é uma coisa profunda. Aí a gente pergunta: cadê a arte espírita? Pouquíssimo, né? A vontade de dizer que não tem, mas assim, é, tem grãos. Por quê? Porque ninguém sabe o que é isso. A gente acha que o espírito vem, psicografa e pronto. A gente não está disposto a usar os recursos. A gente não pode lidar com emoção no movimento espírita, a gente não pode lidar com inspiração profunda, a mediúnica é toda padronizada, é proibido no movimento espírita você ter inspiração fora da reunião mediúnica, é proibido falar de mediunidade em outros lugares. Já pensou se o Beethoven fosse espírita? A Sexta Sinfonia não existia. Porque ele captou toda ela olhando para a natureza, viajando de carruagem, andando no campo. Ele tinha que correr para o centro espírita, né? Entendeu? Então, assim, a arte espírita, ela é o indicador mais claro do quanto o nosso vínculo com o mais alto está fraco. Porque a verdadeira arte, ela exige o indivíduo em sintonia verdadeira com as suas emoções e com o mais alto. E isso gera um choque intenso, gente. Tem que estar disposto a viver isso. Tem que estar disposto a abrir mão da vida para ganhar uma vida superior. Senão não tem arte, meu filho. Tem essa patetada aí. O mundo tá assim, porque o mundo perdeu o vínculo com o mais alto. Olha os nossos artistas hoje. Cadê os nossos Beethoven, os nossos Mozart, os nossos Bach? Por quê? Porque perderam o vínculo com o mais alto. Porque é difícil. Você está num mundo inferior. Tem que lidar com as suas emoções e ainda fazer essa evocação de tal lado de vibrações superiores. É a tarefa da existência, além de estudar muito a área que você se dedica. Porque senão você recebe e não sabe traduzir. Então, como aqui os espíritos já disseram, não dá para fazer mágica. Eu acho que o resumo é esse. Um grande abraço, um beijo no coração, vamos à nossa segunda parte. Que é o Cristo esteja conosco. É nossas palavras, mas, sobretudo, é nossa mente e nosso coração. Filhos, a vinda do Cristo ao mundo, o encarne desse Espírito no mundo, é a lição mais sublime de arte que vocês podem ter. Porque a arte, ela é realizada nessa integração da realidade objetiva de vocês com o influxo do mais alto. Isso é arte. E isso é o pressuposto da verdadeira arte em todos os mundos. Pense em um mundo superior. O que é arte no mundo superior? A mesma coisa. Ali vocês vão ter espíritos que vão conseguir ainda pegar a inspiração de algo mais além e vão concretizar naquele mundo. A arte é a força que impulsiona o espírito a Deus. É a produtora da beleza, da devoção, da santa inspiração, filhos. Espiritismo apenas realizará de forma satisfatória sua missão no mundo quando conseguir expressar isso para a imensa multidão da Terra. A devoção que emociona. Onde buscar inspiração? Senão no mais alto. Senão no coração daqueles que já trazem isso de forma natural. Podemos dizer que a verdadeira arte, ela é uma transfusão de seiva espiritual mais sutil, que se mistura com a seiva do mundo e gera impulsos que levam a Deus. Isso é arte. em todas as suas expressões. Como fazer isso? Elevar o coração ao mais alto. E isso é algo que não se ensina mais. Preciso ensinar isso. E acima de tudo, vocês que estão vinculados aqui a nós precisam fazer isso todo dia. Não é, vou fazer tarefa espírita. Estupidez, tolice. Vou elevar o coração. E uma das coisas que eu vou fazer é tarefa espírita. Mas vou fazer tudo o que possa com o meu coração elevado, com o meu coração recebendo santas inspirações. Quantos exemplos belos e nobres, que não dá tempo contar para vocês. Mas vocês devem conhecer pelo menos alguns. Aquele que cuida da casa, que limpa o chão com o coração elevado, está se vinculando a Deus mais do que o suposto intelectual que explica tudo. Isto é o básico da beleza, meus filhos. Realizar o que realizar com o coração vinculado ao mais alto. Ensinar a criança, arar a terra, qualquer coisa. Cuidar do animalzinho. Ceder o lugar num transporte público para alguém. Com coração elevado. Espírita precisa entender que a terra, do seu ponto de vista, deve ser vista como centro espírita. Tem comunicação mediúnica em todo canto. Tem doação magnética em todo canto. Tem oportunidade de praticar o bem em todo canto. Isso é o que interessa para o Cristo. Que seus irmãozinhos vejam a obra de Deus, o espaço de ação do bem em todo canto. E assim, corações estarão mais preparados para interagir com o mais alto e gerar a beleza. Resumo tudo dizendo o seguinte, filhos e filhas. O que é o princípio da arte? Esse princípio todos vocês devem buscar, porque é o princípio que gera a beleza. O que gera a beleza na vida de vocês? O que pode gerar beleza na vida de vocês? Muito simples. É a mistura. Mistura o nome. De teus sentimentos com o fluxo do mais alto. É a transfusão do que tem no teu coração, do coração que tem em teu anjo da guarda. Isso gera beleza em tua vida. Pede essa transfusão. Diz, vou fazer essa tarefa, mas eu quero fazer essa tarefa com o meu coração elevado. Anjo da guarda, me ajuda a realizar essa tarefa com o coração elevado. E você irá, passo a passo, pouco a pouco, se tornando um produtor de verdadeira beleza. E quando menos se der conta, vai dizer, que interessante, hoje tudo que eu faço, as pessoas naturalmente dizem que é bonito. E aí você vai se lembrar, porque você aprendeu a fazer essa mistura do que está no teu coração, do que está no teu coração com o anjo da guarda. E a beleza vai, pouco a pouco, tendo mais espaço em tua vida. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.